Muito bem, mais um dia. Como que você vai? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo na paz? Tudo na bênção? Bom, gente, estou aqui novamente para pensar com você um pouco mais neste texto de Gênesis, neste livro maravilhoso. Aliás, no domingo eu descobri que a Record vai... Ou está montando uma novela, uma série baseada no livro de Gênesis. Tomara que tenhamos boas informações e, pelo menos, fique animado para entender um pouco mais esta história de narrada aqui, esta narrativa de Caim e Abel. Você me conhece? Eu sou Miguel Aguilera, sou professor de teologia de Bíblia, mas eu quero refletir com você este texto de Gênesis 4. Porque fala sobre algo que nós estamos sofrendo muito nos últimos tempos, morte, de assassinato, só que agora por um vírus. E eu gostaria que você quebrasse esse galho para mim, que você assinasse nosso canal para dar alcance à nossa mensagem, à nossa reflexão, e também colocasse um comentário, e, enfim, meu canal, Academia do Discipulado, e Graça Digital no YouTube. Sabe por quê? Porque nós vamos estar lançando um curso de formação ministerial. E eu quero te informar isso, visita meu site, que está aqui na tela, e você vai ver algumas informações importantes. Somos quatro professores, todos formados com mestrado, doutorado, para popularizar e facilitar com simplicidade a teologia, para que todo mundo tenha esse conhecimento que está faltando da palavra de Deus. Mas vamos ao texto, sem esquecer de assinar o meu canal, refletir ali, ou clicar no sininho para você participar sempre das atualizações. No capítulo 4 de Gênesis, nós encontramos então a morte, o assassinato, nesta narrativa. Em memorial, como diz um colega nosso, num dos seus livros. E nós encontramos então o fato das reações ou resultados daquilo que é a nossa raiz. A nossa raiz está colocada em dois pontos muito claros. Nossa raiz do mal, estou dizendo que você não faça o bem. Mas a raiz das nossas decisões, ela está em duas coisas super importantes. No sentido de conhecê-las para você trabalhar. Nós falamos em Gênesis 3, a raiz daquilo que foi chamado de pecado original. A ideia ali é dizer como que esses dois elementos trabalham para as nossas decisões. E aqui nós encontramos mais uma vez exatamente isso. E através da história nós vamos encontrar isso. É por isso que é importante entender a cruz de Cristo, a morte de Jesus, não como algo que veio para colocar regras, mas para mostrar como que se vence o pecado original. Olha que interessante. Como que você pode restaurar, como que você pode voltar ao paraíso no teu relacionamento com Deus e na tua vida. E esta raiz, ela só pode ser vencida através da cruz. Esta raiz do chamado, entre aspas, pela teologia de pecado original, exatamente, só pode ser vencida pela cruz. O que nós, no século XXI, não estamos entendendo é esse fato. Nós estamos inventando uma série de coisas, uma série de exigências, chamamos de valores cristãos. O único valor cristão chama-se vida. E isso está provado por Jesus. Mas voltemos então ao Gênesis 4. Veja novamente aqui em que o homem tem a possibilidade de escolha, a possibilidade moral entre o bem e o mal, a possibilidade então de vencer a fonte da maldade. E aqui novamente nós encontramos que o culto oferecido a Deus, uma atitude religiosa também se constituiu em um fato que nessa busca de Deus também pode se aprofundar no pecado. Não é porque eu e você estamos nos procurando Deus, vamos arrancar destas duas raízes. Não. O que nós precisamos é trabalhar estas duas raízes, que já falei nos vídeos anteriores e vou repetir agora, para que você possa prestar um culto a Deus correto, vamos colocar essa palavra que eu não gosto muito, ou um culto a Deus de forma agradável a Deus. Então, aqui novamente nós temos que o culto oferecido a Deus por Abel foi oferecido de uma forma correta ou agradável, e isso precipitou uma crise interna em Caim. E esta narrativa vai destacar, então, no seu texto, no versículo 5, né, que o semblante dele decaiu, ele ficou triste, alterado, irado, com raiva. E aqui nós encontramos, então, a primeira ação desta raiz chamada orgulho. Os homens, as mulheres, ou, em outras palavras, os seres humanos, nós somos internamente e profundamente orgulhosos. Nós não queremos ser superados por alguém. E quando alguém escolhe que não seja o meu ato ou a minha ação, eu me sinto mal, eu me sinto ferido. Então, por isso que Jesus veio exatamente para mostrar, vencer. Ele fez tudo para que esse orgulho fosse, ou aprendêssemos a vencer. Então, aqui novamente nós encontramos nesta narrativa, né, a raiva de Caim, mas Deus agora passa para o segundo elemento que ele vem agora trazendo, que a sua palavra, a sua orientação. Sempre é ele, Deus, ele está próximo da criatura, da sua criação, mesmo que ele esteja profundamente em crise. E parece que quanto mais em crise está, Deus mais próximo está. Mas nós somos tão orgulhosos que não enxergamos. Então, Deus trabalha agora com Caim e ele define, Deus define os limites, o que ele tem que fazer. Vejam que o texto mostra, mais uma vez, o ser humano está diante de uma escolha do bem e do mal. No versículo 7, Deus diz para ele claramente o que? Se você fizer o bem, não será aceito. Então, a história lá, essa narrativa está ali simplesmente não para dizer com quem Caim, com quem casou fulano. Essa história está para confirmar a narrativa dos capítulos 1, 2 e 3, ou melhor, capítulo 3, de que a nossa raiz, das nossas decisões, estão baseadas no orgulho. Ou, em outras palavras, para nós aparecermos. E ele, então, Deus agora, ele oferece a Caim uma orientação para que ele, Caim, saiba dar os próximos passos. Deus não rejeitou. O que Deus, quando não aceitou a sua oferta, não significou que ele estava rejeitando Caim, ele estava rejeitando a oferta, e ele diz, Caim, faça assim, assado, que eu vou aceitar. Desta maneira, nós aprendemos agora que ele dá uma palavra. Mas Caim, então, agora vai mostrar a segundo lado, né, a segunda opção das nossas realizações. Deus fala para ele, Caim, faça deste jeito, mas ele é incrédulo. ele não acredita na palavra de Deus. Esse é o nosso outro problema. Quando eu falo assim, gente, Deus não precisa das minhas orações, Deus não precisa do meu esforço, Deus não precisa de nada para me abençoar, ele me abençoa simplesmente porque ele quer abençoar, porque graça, eu creio. Porque as pessoas perguntam, é só isso? Eu só creio que a morte de Jesus é suficiente? Eu não creio, isso é incredulidade, foi o que Caim fez. Ele então entrou em um momento de incredulidade. Então, desta forma, queridos, nós agimos ao estilo de Caim e Abel. E ele mata, então, e ele, possivelmente, por ser agricultor, sabe cavar um buraco, um poço, um lugar ali, ele enterra, então, o seu irmão Caim. E, logicamente, Deus vê tudo isso, e ele, então, o chama e novamente mostra para ele que ali está a consequência das escolhas erradas. O orgulho e a incredulidade estavam não dominadas por Caim. Levaram à morte a Abel. Dessa maneira, nós precisamos agora pensar, contextualizar, trazer para a nossa realidade. Como viver neste mundo de Caim como sendo um Abel? É uma pergunta que me foi feita por um amigo, querido. Como viver neste mundo? Mundo de Caim e sendo um Abel? É uma boa pergunta que eu gostaria de pensar na nossa próxima reflexão. Porque hoje, nós estamos, e eu não sei quando você vai assistir este vídeo, em 12 de janeiro de 2021, onde ultrapassamos os 200 mil mortos pela pandemia, e a pergunta é onde nós estaremos, ou como nós vivemos este Brasil Caim como sendo um Abel. Então, uma pergunta que nos leva a refletir até que ponto o orgulho e a incredulidade fazem desta realidade pandêmica ainda mais pesado o mundo Caim. É por isso que, nestes dias do século XXI, neste ano de 2021, urge necessariamente pregar a cruz de Jesus, pregar o evangelho, não regras morais, não comportamentos sexuais que pensamos ser valores cristãos, mas não são. Mas isso é um ponto que vou deixar para a próxima reflexão. Como viver no Brasil Caim como Abel? Que Deus te abençoe. E eu espero que esta reflexão nos ajude e te ajude a pensar um pouco mais sobre quão gloriosa e quão maravilhosa é a palavra de Deus quando ela é bem entendida. Quando ela se preocupa no centro sobre Deus e o relacionamento humano. Quando Deus se preocupa com o ser humano. E ele mostra sua graça desde o Gênesis até o Apocalipse. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima reflexão e que seja um dia abençoado, uma semana abençoada para você. Até mais.